ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola. Muito boa noite, está no ar mais um No Mundo da Bola, 18 horas no horário de Brasília desta segunda-feira, dia 6 de abril de 2026. Eu sou Luciana Zogaib, hoje comigo nos comentários Bruno Mendes, o programa que tem trabalhos técnicos de Roberto Barrucho e a produção executiva de Luiz Ferreira e Wagner Gomes. E a gente começa esse No Mundo da Bola falando da décima demissão de treinador em 10 rodadas de Campeonato Brasileiro. Dorival Júnior não resistiu à derrota para o Internacional em plena Neoquímica Arena na noite desse domingo e não é mais o técnico do Corinthians. Hoje à tarde, Dorival Júnior usou as suas redes sociais para deixar uma mensagem de despedida para jogadores, funcionários e torcedores do Corinthians.
Em razão de tudo acontecido no dia de ontem e não tendo a oportunidade de me dirigir até vocês, estou passando para fazer e deixar aqui um agradecimento especial. De coração, a tudo que nós vivemos ao longo desses últimos 11 meses. Foram momentos únicos e marcantes. Aquilo que nós vimos em dezembro de 25, lá dentro do Maracanã, e principalmente a invasão à Brasília em fevereiro de 2026, foram momentos únicos e especiais, que com certeza ficarão marcados no meu coração para o resto da minha vida. Procurei agir com toda a transparência possível em todos os momentos que me dirigi a vocês. Lutei e defendi com todas as minhas forças os interesses do Corinthians. Vivemos o pior momento da história do clube. E mesmo assim, com a união, com as forças que comissão técnica, jogadores e principalmente a torcida nos mostraram, nós conseguimos entregar 2 grandes títulos nacionais ao Corinthians.
Na sua mensagem, Dorival Júnior explicou todas as conversas que teve com o presidente Omar Stables sobre sua permanência no comando do Corinthians no final do ano passado. Ele também esclareceu os seguidos pedidos por reforços no elenco do Timão.
Sabendo que nós teríamos um ano muito difícil, 4 competições sendo disputadas, eu realmente fui insistente em muitos momentos. Até porque eu precisava ter um elenco um pouco mais complexo, um pouco mais composto, um elenco que nos dessem opções de podermos estar mexendo ao longo da temporada. Fui sim insistente em algumas contratações que para mim seriam muito importantes e pontuais, até porque nós perdemos do ano anterior para esse 11 elementos e trouxemos apenas 7. Então eu brigava pela melhor condição do clube, em razão de termos competições muito importantes a serem disputadas ao longo do ano, com um nível de exigência ainda maior e que com certeza nos trariam mais e mais dificuldades.
Dorival Júnior é o 10º treinador demitido em 10 rodadas do Campeonato Brasileiro. Antes dele, Jorge Sampaoli no Atlético Mineiro, Fernando Diniz no Vasco, Juan Carlos Osório no Remo, Felipe Luiz no Flamengo, Hernan Crespo no São Paulo, Tite no Cruzeiro, Juan Pablo Vojvodia no Santos, Martim Anselmo no Botafogo, e Gilmar Dalpozo na Chapecoense. Todos eles perderam seus cargos. 10 demissões em 10 rodadas. Dorival Júnior foi campeão da Copa do Brasil de 2025 e da Supercopa do Brasil ainda esse ano em 2026. E deixa o Timão com 66 jogos, 26 vitórias, 19 empates e 21 derrotas, o que dá um aproveitamento de 48,9%. E a diretoria do Corinthians agiu rápido e já acertou a contratação do novo técnico, será Fernando Diniz. Ele terá o contrato válido até o final do ano. Diniz será apresentado ao elenco corintiano amanhã e deve estar no banco de reserva já na próxima quinta-feira, data da estreia do Timão na Copa Libertadores da América, diante do Platense da Argentina. Eu vou dar boa noite ao Bruno Mendes para saber também do Bruno o que achou dessa demissão do Dorival e também da contratação do Fernando Diniz. Boa noite para você, Bruno.
Muito boa noite, Luciana. Boa noite a todos os nossos queridos ouvintes. Luciana, a demissão do Dorival era questão de tempo. O Corinthians não vinha bem. Ele já não tinha mais o vestiário na mão. A gente sabe que quando isso acontece, dificilmente o técnico resiste. O jogador já não quer mais correr pelo cara, já não tem mais aquela intensidade de jogo, e então o Dorival foi demitido. Acho que o Corinthians, posso até estar enganado lá na frente, a gente vai ver, mas acho que o Corinthians erra ao contratar o Fernando Diniz. Os dois últimos trabalhos do Fernando Diniz não foram felizes. O Fernando Diniz é um técnico que ele precisa de tempo para trabalhar. Não adianta você querer pegar hoje o Diniz com o trabalho, o tipo e a forma de jogo que ele faz e querer dar um curto espaço de tempo para ele. Tudo aquilo que o Corinthians não deseja nesse momento. O Corinthians tem pressa, a gente sabe da pressão do torcedor corintiano, e acho que o Fernando Diniz não é esse cara que o Corinthians deveria trazer nesse momento. Mas vamos torcer para que tudo dê certo com o Diniz e com o Corinthians, Luciana.
Chegou a hora do Momento Estádio. Hoje com o professor Wagner Gomes.
A seleção brasileira feminina de críquete está disputando o Women's T20 em Kalahari, na África. Venceu na estreia a seleção de Botsuana. O destaque do Brasil foi Laura Cardoso, liderando a pontuação. Os próximos adversários serão Malawi e Moçambique, os dois jogos nesta terça-feira. Pelas quartas de final da Superliga Masculina de Vôlei, venceram a primeira partida dos playoffs, Cruzeiro 3-0 no Goiás. A segunda partida será no dia 9, às 21 horas. O Campinas venceu o Monte Carmelo por 3-1. O segundo jogo acontecerá no dia 9, às 18h30. O Minas venceu a equipe do Suzano por 3-0 e o Praia venceu pelo mesmo placar o Guarulhos. Os próximos jogos serão no dia 10, na sexta-feira. A rotina da cidade de Brasília começa a mudar. Já está sendo montada toda a estrutura para receber o Campeonato Mundial de Marcha Atlética. A seleção brasileira da modalidade já está na cidade, ambientando e treinando para a competição no dia 12. Esta é a primeira vez que o Mundial de Marcha Atlética será realizado no Hemisfério Sul.
Falando de tênis de mesa, Hugo Calderano foi derrotado na madrugada deste domingo na semifinal da Copa do Mundo de Tênis de Mesa disputada em Macau. Atual campeão do torneio e terceiro colocado no ranking mundial, o brasileiro foi superado pelo número 1 do mundo, o chinês Wang Shuqin, por 4-7-1. Com parciais de 11-7, 11-3, 6-11 e 12-10. Como não há disputa pelo terceiro lugar, Calderano ficou com a medalha de bronze. E agora, falando de tênis, João Fonseca iniciou o Masters 1000 de Monte Carlo em Mônaco da melhor forma possível. Jogando com bastante consistência, o atual número 40 do mundo não deu chances ao canadense Gabriel Diallo e venceu a partida por 2-7-0, com parciais de 6-2 e 6-3. João Fonseca enfrenta agora o francês Arthur Hiderkenek na próxima quarta-feira, ainda sem horário definido, na segunda rodada da tradicional competição disputada no Saibro. Você pode conferir essas e outras notícias do esporte nacional e internacional acessando a página de esportes da Agência Brasil. Acesse agenciabrasil.ebc.com.br/esportes e não perca nenhum detalhe do seu esporte preferido. E chegou a hora do futebol feminino.
Copa delas.
E enquanto inicia a preparação para a disputa do FIFA Series em Cuiabá, a seleção feminina sofreu uma baixa de peso nesse final de semana. A goleira Lorena, do Kansas City Current, dos Estados Unidos, sofreu uma lesão no quadril em partida disputada pela sua equipe no último sábado e acabou cortada da delegação. Para o seu lugar, o técnico Arthur Elias apostou na goleira Camila, do Cruzeiro. E lembrando que a seleção feminina disputa 3 amistosos contra a Coreia do Sul, Zâmbia e Canadá nos dias 11, 14 e 18 de abril, respectivamente. Todas essas partidas do FIFA Series vão ser disputadas na Arena Pantanal, em Cuiabá, capital do Mato Grosso. Bruno Mendes, importante também a realização desse torneio. Esse FIFA Series tem como objetivo, né, promover o intercâmbio entre seleções e para o Brasil, além de proporcionar esses jogos, né, contra a Coreia do Sul, Zâmbia e Canadá, também uma oportunidade para Cuiabá, para o Mato Grosso, para a Arena Pantanal receber também outras seleções e seguir nessa toada aí do desenvolvimento do futebol feminino, hein, Bruno?
É isso mesmo, a última data FIFA não agradou o Arthur Elias, ele não gostou da forma que se comportou a seleção brasileira, então é uma oportunidade para ele ajustar esses erros que ele acabou vendo nessa última data FIFA, e uma oportunidade grandiosa da Arena Pantanal ser utilizada, porque é uma arena que foi construída para a Copa do Mundo e que é uma arena que os matogrossenses têm um carinho enorme, e principalmente o público vai poder assistir de perto, além da seleção brasileira, as outras seleções. Acho que estamos nos aproximando de uma Copa do Mundo e a gente tem que ter o futebol feminino cada vez mais perto, né, Luciano?
Com certeza. E vamos com mais um Momento Estádio. E a primeira competição nacional do esporte universitário começou hoje. E é claro que a sua Rádio Nacional está marcando presença. Vamos então até Aracaju, capital do Sergipe, onde o nosso repórter Rodrigo Ricardo acompanha os Jogos Universitários Brasileiros de Futebol, o já tradicional JubesFut 2026. Boa noite para você, RR.
Salve, amigos do No Mundo da Bola. A capital do Sergipe, Aracaju, também é nesta semana o ponto de encontro do esporte universitário brasileiro, com o início do JubesFut. São 1.500 estudantes e atletas para disputar até o próximo sábado cinco modalidades, que são as competições de futebol tradicional, o fut7, o fut-mesa, o desafio x1 e x2 misto. A atleta Flávia Maiane, aluna do sétimo semestre de Educação Física da Universidade de Fortaleza, destaca a importância do evento para a sua formação.
Experiência, né? Eu acho que um JUBES assim traz muita bagagem para você, tanto para você quanto para você repassar para um aluno. Então, quando chega um aluno que pergunta algumas coisas, tipo, minha primeira competição, o que é que eu faço? A gente já tem essa bagagem, então a gente vai entender e vai conseguir repassar para eles. Então, é mais nessa questão de experiência mesmo.
Flávia é capitã do time fut7 da Unifor e é treinada por um campeão do mundo, o Wilson Saboia, que conquistou o primeiro mundial de futsal feminino organizado pela FIFA.
Ficar 52 dias juntamente com a seleção, logicamente, tem que ter sinergia entre ciência e ambiente. A gente tem que tornar o ambiente um ambiente de prazer, mas de muito compromisso. Então, nós tivemos apoio da nossa gestora maior do futsal do Brasil, que é a CBF, deu total nos apoio, 52 dias treinando, né? Então, especificamente, essa questão é muito importante. A nossa comissão técnica é qualificadíssima, né? Todos da nossa comissão técnica muito qualificada, e principalmente as atletas são as atrizes da estética do jogo. Elas compreendem o jogo de uma forma bem ampliada. Então, se você tiver sinergia entre ciência e ambiente, com gestores competentes e éticos, com profissionais qualificados e com competência para socializar conteúdos, e principalmente atletas que entendam o jogo e o processo, cai no título mundial, que foi muito importante para o Brasil, para a gente, porque consolidou um trabalho de 10 anos à frente da seleção brasileira. Eu estou há 10 anos na frente da seleção brasileira, com só uma derrota, 75 jogos, 73 vitórias, dois empates e uma derrota, um handicap maravilhoso, mas a gente continua com esse trabalho, tentando fortificar mais ainda e qualificar mais ainda o futsal brasileiro.
O Wilson Saboia também analisa o binômio educação e esporte proporcionado pelo JUBES.
Bem, a importância maior é associar o rendimento delas como atleta, mas principalmente uma possível formação, né? Porque todas aqui são atletas universitárias, foram atletas a nível escolar, agora são atletas universitárias, e é muito importante ter esse vínculo de rendimento juntamente com a ciência. Essas atletas vão ser futuras profissionais de educação física, de médicos, de fisioterapeutas. Então vai ter um elo de ligação entre as ciências, que é o saber científico, cada um das suas carreiras individuais. Eu acho que o desporto, ele massifica, ele desenvolve aspectos fundamentais a nível cognitivo, e elas vão futuramente servir à sociedade com qualidade. Isso é fundamental. Um esporte maravilhoso, que é o fut7, que agrega a CBDU juntamente com as federações universitárias também, agregando essa parte do esporte, mas o principal foco é nas atletas, que elas vão ser futuramente excelentes profissionais, cada um na sua área específica.
O JubesFut segue até o próximo sábado em 7 lugares diferentes da capital sergipana, e a gente vai acompanhar tudo para vocês. De Aracaju para a Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Valeu, RR. A gente vai estar aqui, então, acompanhando tudo juntinho com você aí do Jubes Foot. Lembrando que você também pode acompanhar todas essas informações no site das rádios EBC. Acesse radios.ebc.com.br e fique por dentro. E chegou a hora do...
O melhor da rodada.
E o melhor da rodada acabou sendo o Flamengo. A equipe se recuperou da derrota para o Red Bull Bragantino no meio de semana e venceu o Santos de virada ontem no Maracanã, em jogo que você acompanhou aqui na sua Rádio Nacional. Rafael Monteiro traz a repercussão da partida pra gente aqui no Mundo da Bola. Boa noite pra você, Rafa.
Salve, 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 salve os amigos ligados no programa No Mundo da Bola. Logo após a vitória de virada contra o Santos por 3-1 no Maracanã, o técnico do Flamengo, Leonardo Jardim, falou sobre a atuação da equipe.
Falei aos jogadores agora no fim do jogo e disse: só foi possível uma segunda parte determinante como esta, porque na primeira parte, as nossas dinâmicas, a nossa atitude, a nossa pressão, o que fizemos correr o adversário, ele não conseguia aguentar o jogo todo. E falei com o treinador, do contrário, ele disse: pô, na segunda parte já não tínhamos pernas para andar atrás de vocês. E é o que eu disse aos jogadores: com o nosso elenco que temos, as soluções que temos, nós temos que colocar logo de início uma intensidade desta forma no jogo, provocar desgaste ao adversário. Muitas vezes não vamos fazer o golo, muitas vezes vamos fazer, porque tivemos duas situações na cara do golo que acabámos por não fazer, a bola não foi no golo, mas tivemos na primeira parte essas duas situações. Mas provocamos um desgaste no adversário. Quando na segunda parte voltamos para o jogo e continuamos com o mesmo estilo, com a mesma intensidade, mesmo falhando, mesmo um gol anulado, mesmo o jogo ficando interrompido durante 5 minutos que podia tirar o ritmo, mesmo contra esses handicaps todos, a equipa sofrendo um gol, tanto por cima do jogo sofrendo um gol, fomos capazes ainda de fazer 3 gols e ganhar de forma meritória.
Jardim também disse que o Flamengo tem elenco para lutar por títulos em todas as competições.
Com certeza, a dimensão do Flamengo nacional e internacional é tão grande que a nossa responsabilidade é jogar para tentar ganhar todos os títulos dentro e fora do país. É uma responsabilidade grande. Temos a Copa do Brasil, temos a Libertadores, temos o Campeonato Nacional. Isto são 3 provas que nós temos a responsabilidade de jogar para ganhar. O Flamengo nos últimos 5 anos não tem ganho sempre, não é? Desde 2019 até hoje, 6 ou 7 anos, mas tem a responsabilidade de porque monta um elenco para isso e que nós, quer como treinadores, staff e jogadores, temos que abordar todas estas competições no máximo da seriedade.
O treinador rubro-negro ainda comentou sobre a fase de grupos da Copa Libertadores da América.
Com certeza que é possível ter uma fase de grupos mais sólida, mas isto é um bom exemplo, porque a gente normalmente, a história serve para isso, para perceber que esta competição não há facilidades. Há jogos em altura, há jogos em que as equipas jogam muito um futebol direto, não jogam um futebol muito de construção, dentro dos seus habitats que favorecem esse tipo de jogo, mas é como eu disse, às vezes, por exemplo, a gente tem que fazer uma mudança estrutural de alguns jogadores que estão mais preparados para essas lutas, porque há outros que estão mais preparados para um Maracanã com espaço, com coisa para jogar. Por isso deve da nossa gestão, mas é sempre bom relembrar que não existe facilidades hoje em dia no futebol, e não é só na Libertadores. Hoje em dia o futebol, todos os jogos são difíceis, não há jogo fácil. O que pode acontecer é a gente tornar o jogo fácil. Tornou o jogo fácil, isso é outra situação, mas hoje em dia não há jogos fáceis.
O Flamengo estreia na competição continental nesta quarta-feira contra o Cusco, fora de casa, em uma altitude de 3.400 metros. Pelo lado do Santos, o técnico Cuca falou sobre a preparação para a estreia na Copa Sul-Americana.
Sim, a gente avalia amanhã, a gente vai treinar aqui na URCA, a gente avalia amanhã junto com o departamento médico, ver se a gente não tem baixa. Tem um jogo muito desgastante, né? A gente viaja agora, daí sábado à noite tem o Atlético Mineiro, então a gente tem que pensar bem no que fazer para ter os jogadores mais saudáveis possível para você pôr dentro do campo. Eles só vão render se eles tiverem com a saúde em dia, né? Como diz o Mourinho, se eles estiverem frescos. Então, nós vamos tentar deixá-los frescos aí para todos os jogos aí. Vamos usando o grupo. Hoje aí, nós tivemos uma grata surpresa, que foi o Lautaro, né? Muita crítica. Pô, o Cuca vai para o Lautaro jogar. Nossa, como ele jogou bem dentro do que era o planejamento para ele. Fez um golaço. Uma pena a gente não ter mantido, né? Já pensou? Acabou 1-0 com aquele gol bonito do Lautaro. Então, como a gente hoje recuperou o Lautaro e pôde pôr outros jogadores jogar também, a gente pode fazer isso lá na quarta-feira, lá no Equador.
O Santos enfrenta o Deportivo Cuenca do Equador na quarta-feira em uma altitude de mais de 2.500 metros. Forte abraço!
Forte abraço, Rafael Monteiro. Estive com ele ontem no jogo aqui na Rádio Nacional, Brunão. E o Flamengo que se reabilitou, né? Depois daquele chocolate lá sofrido diante do Bragantino. Fez um primeiro tempo bem mais ou menos, mas no segundo tempo conseguiu buscar a virada e sair do Maracanã com 3 pontos.
É, foi isso, para dar um alívio. É, depois, conforme você falou, daquela partida terrível em Bragança Paulista. E um primeiro tempo também fraco. É, no segundo tempo, o Flamengo conseguiu o resultado. Começou tomando susto, mas depois conseguiu a virada. Eu só vejo uma coisa, Luciana. Não encaixou ainda Leonardo Jardim, Flamengo, Flamengo e Leonardo Jardim. É claro que o torcedor espera que se encaixe o mais rápido possível. Mas assim, eu tô vendo que ele está tendo algumas dificuldades com alguns jogadores de posicionamento, de colocar, porque o Leonardo Jardim tem uma forma de jogar, esse elenco do Flamengo tem uma outra completamente diferente, até que o pessoal se encaixe na forma Leonardo Jardim de jogar, vai demorar um pouquinho, viu, Luciano?
Pois é, ainda não deu aquela liga, né, a equipe aí do Flamengo, apesar dele ter chegado, conseguido resultados, a gente sabe que sempre tem um impacto, né, a chegada de um novo treinador, mas de fato ainda não deu aquele match, como diz hoje em dia. Vamos ver agora na estreia também da Libertadores, Flamengo subindo o morro aí, vai a Cusco enfrentar o Cusco nessa estreia da Libertadores. E ainda falando de Flamengo e Santos, né, o Cuca também confirmou que Neymar tá fora da estreia do Peixe na Copa Sul-Americana contra o Cuenca, no Equador, a mais de 2.500 metros de altitude. O treinador santista detalhou o plano da comissão técnica para recuperar o camisa 10 fisicamente.
O Neymar, o que acontece? Ele, quando dessa parada que nós tivemos, ele fez um procedimento no joelho. Então, ele não treinou, ele ficou 4, 5 dias na recuperação desse procedimento, né? Uma coisa clínica. Ele trabalhou parte da condição que ele tem que atingir. Veio para o jogo do Remo, ficou fora e está fazendo um trabalho, e vai fazer essa semana, ele não vai viajar, justamente para, nesse trabalho que ele está fazendo de força específica, velocidade e resistência, ele está trabalhando em 2 períodos, ele vai energizar para tocar os 13 jogos seguidos que faltam até a parada. Então a gente pegou esse tempo, uma comissão técnica fez, junto com a fisiologia, lógico, o departamento médico, mas é uma determinação nossa para ele encher o tanque e tocar até o final dessa primeira parada no meio do ano.
Que situação, hein, Bruno Mendes? O Neymar não consegue, né, ter uma sequência de jogos, né? Ele fala aí nessa próxima sequência de 13 jogos. Será que ele vai conseguir ter essa sequência de 13 jogos? Mais uma vez vai ficar fora aí o Neymar agora por questão aí de altitude. Enfim, cada hora é uma situação diferente.
É, Luciano, é difícil, né? Um jogador que tem tanto talento, a gente espera muito do Neymar numa Copa do Mundo, mas ele não consegue essa sequência. Ora porque indisciplina, ora pela parte física. É difícil, a vida no Neymar tá difícil, muita gente fazendo campanha para ele ir para a seleção, mas hoje, se ele for para a seleção, vai ser uma grande injustiça. Se seleção jogam os melhores e aqueles que estão mais preparados e têm merecimento, o Neymar não se encaixa em nenhuma dessas visões aí, viu, Luciano?
Pois é, Luiz Ferreira tem aqui uma informação a mais aí sobre o Neymar.
Boa noite para você, Luciana, Bruno Mendes, nosso Roberto Barrucci, ouvinte da Rádio Nacional de todo o país. Olha, uma bombinha, hein? Essa informação é trazida pelo pessoal do Diário do Peixe. O Santos renegociou e repactuou a dívida de direitos de imagem do atacante Neymar com a NR Sport. no dia 30 de dezembro do ano passado. A dívida assumida chega a pouco mais de 90 milhões de reais. E atenção, o CT Meninos da Vila foi apresentado como garantia de pagamento. Além disso, cláusulas do contrato, que foi obtido com exclusividade pelo Diário do Peixe, é uma fonte boa. Foram eles que cravaram o retorno do Neymar ao Santos antes de todo mundo. Condicionam a forma de pagamento a uma possível reeleição do presidente Marcelo Teixeira e também da transformação do clube numa SAF. O documento foi assinado presencialmente por Marcelo Teixeira, presidente, Fernando Bonavides, vice-presidente, Daniel Curic, diretor jurídico, representando o Santos, e por Altamiro Lopes Bezerra, diretor financeiro no Instituto Neymar e conselheiro da NR Sport. A matéria é bem longa, Luciano e Bruno, mas ela detalha aqui várias coisas. Por exemplo, se o presidente Marcelo Teixeira não for reeleito, o Santos tem eleição marcada para a primeira quinzena de 2026, no final desse ano, o presidente que assumir vai ter que arcar com a dívida de uma tacada só. Já se o Marcelo Teixeira for reeleito, essa dívida vai ser diluída até mais ou menos do finalzinho de 2029, quase 2030. Fora outras coisas, o clube tem que virar SAF, existe uma série de condições, uma série de requisitos que o Santos tem que seguir. As cópias de contrato estão no site, amigo ouvinte da Rádio Nacional, o negócio no Santos está pegando fogo e pelo que eu estou vendo aqui nas redes sociais, deu uma olhadinha aqui no X, no Instagram, o torcedor do Santos está meio na bronca com o Neymar, hein?
Pois é, e tem que estar mesmo, né, o Bruno Mendes, né, além de tudo, é um gasto excessivo aí para o time do Santos, com pouco retorno, né, porque, de fato, o Neymar não consegue, como a gente falava aqui, ter uma sequência, né, de jogos e, com isso, ajudar aí, esportivamente também, a equipe santista.
Os caras esquecem muito de o clube ter torcida, né, fazem o que bem entendem, dão canetada. E, conforme você falou, Luciana, até agora o Neymar não devolveu nem um terço do carinho, tá? Do carinho que o torcedor brasileiro e que o torcedor do Santos tem por ele.
É isso, tá devendo aí o menino Ney, apesar de estarem devendo pra ele, diga, Luiz.
E ó, mais uma informação de última hora, a diretoria da CBF apresentou hoje um estudo para dirigentes dos 40 clubes das séries A e B do Brasileirão para buscar finalmente a adoção da Liga Única, atualmente divididos em dois blocos comerciais, a Libra e a FFU. Os clubes receberam o cronograma sugerido pela CBF. Até o final de julho, os dirigentes podem apresentar propostas e sugestões. Vai sair do papel, Luciana e Bruno Mendes? Eu não sei.
Assim esperamos. Bruno Mendes, bom demais estar contigo mais uma vez aqui no Mundo da Bola. A gente vai ter aí o nosso gol nacional, então fica meu abraço aí para você, Brunão. O No Mundo da Bola vai ficando por aqui e a gente vai trazer então o gol que fechou a vitória do Flamengo sobre o Santos ontem, mais uma edição do Gol Nacional. Vem aí o Repórter Nacional com as últimas notícias no Brasil e no mundo. Uma ótima noite para você.
O gol nacional.
Vem da direita por ali com Plata, trouxe pro meio, na perna canhota ajeitou, Paquetá de canhota, golaço! Hey!